Bom, antes de mais nada, boa tarde. Muito obrigado. Queria agradecer a presença de três responsáveis da ASAI. O Sr. Subinspetor-Geral Engenheiro Jorge Reis, o Sr. Diretor Científico Engenheiro Manuel Dias e o Sr. Diretor de Serviços de Operações, Dr. Pedro Piciotti. Queria também passar a apresentar os deputados que estão aqui presentes na reunião. Está aqui ao meu lado direito o professor Miguel Zinestal, que é o Presidente da Subcomissão de Agricultura, o Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP, o Sr. Deputado Jorge Seguro, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Fátima Pimenta, do PS, o Sr. Deputado... esqueci-me agora do teu nome. Do Algarve e do Partido Socialista também. O Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS-PP, e o Sr. Deputado Carlote Marques, do PSD. Bom, eu gostaria, antes de mais e previamente, dizer que esta reunião e esta audição com a ASAE tem muito a ver com o espírito franco, aberto, direto e objetivo que tem existido de parte de funcionamento deste grupo. O grupo foi criado com duas intenções, de certa forma, que pode parecer que são contraditórias, mas não, acho que são perfeitamente complementares, que é a questão da defesa dos produtos tradicionais e dos pequenos produtores, com defesa também das questões de higiene e segurança alimentar. E, portanto, penso que tem havido uma preocupação nossa, todo o grupo de trabalho, de ouvir os diversos agentes no terreno, desde as autarquias, àquilo que é o próprio grupo de trabalho do Ministério da Agricultura, agentes privados diversos no terreno, associações muito ligadas à produção, daquilo que se designa e que se denomina por produtos tradicionais, e é também nesse contexto e nesse quadro que hoje temos aqui, de facto, muito gosto em receber os serviços da ASAI. E, portanto, talvez como metodologia poderíamos passar que possam ter uma intervenção, enfim, como entenderem em termos dos vossos serviços, como entenderem realizá-la, e, portanto, falando ou não os três elementos que aqui estão, cerca de 20 minutos. Depois passaríamos para a parte das questões que seriam levantadas pelos deputados, tentando que as mesmas não vão além dos 3 minutos, portanto, para podermos também aqui consertar eventualmente uma segunda ronda. Portanto, passo a palavra, façam favor.
Desculpa, identificado. Manuel Barreto Dias, sou subinspetor-geral e responsável científico pela parte alimentar, portanto, a minha área tem a ver com a avaliação e comunicação de risco na cadeia alimentar. Portanto, a única coisa que eu poderei dizer ou sublinhar em relação a esta matéria é uma questão que, para mim, é evidente e que os seus deputados também já ouvi referirem isso. Nós, eu como um cidadão e já com uma certa idade, quero também preservar os produtos tradicionais e todos falamos na qualidade, e a qualidade não se pode pensar em qualidade sem considerar um fator intrínseco dessa qualidade, que é a segurança alimentar. Portanto, a segurança alimentar é uma matéria muito, digamos, está desde há muitos anos sob os holofotes mediáticos, porque há razões objetivas para que ela esteja. Houve uma série de crises alimentares na Europa, como todos conhecem. A década de 90 do século passado foi uma década de incidentes e que se tornaram em crises muito graves. Isso levou a que a comunidade, houve até um comissário, um presidente da comissão, que caiu, pode-se dizer, com a responsabilidade, ou por outra, em virtude das fortes crises alimentares que todos nós conhecemos, infelizmente, e a legislação relativa à segurança alimentar. Há primeiro um livro verde, em 1997, depois seguido um livro branco, e a adoção do Regulamento 178, que é a Bíblia dos alimentos e da segurança alimentar. Ora, portanto, essa segurança alimentar, e as regras tornaram-se complexas porque o mundo também se tornou complexo. A globalização, agora tivemos, poderei citar vários casos, quando nós, todos os dias, no meu caso específico, a minha primeira tarefa diária e ao longo de todo o dia enquanto permaneço no meu gabinete, é estar atento à rede de alerta rápido da Comissão, conhecida por RASF. E os incidentes, que muitas vezes são dominados e não se transformam em crise, são diários. Todos nós temos. E esses incidentes põem efetivamente em causa a segurança dos consumidores europeus. Portanto, isto só para tentar abordar a questão, se me permitirem, senhores deputados, de que a segurança alimentar é, efetivamente, tem estado na ordem do dia, mas por razões concretas. Houve razões que levaram a que fossem impostas regras rigorosas. Por outro lado, isso não implica que os produtos tradicionais tenham que desaparecer. Não implica. Implica que as receitas de produtos tradicionais, por isso, se me permitem, eu daria um exemplo. Se, efetivamente, por exemplo, a fábrica de pastéis de Belém, que já é mais que centenária, segundo creio, se foi afetada por alguma dessas regras comunitárias. Portanto, começou provavelmente há mais de 100 anos e, até hoje, seguramente que preservou a receita, mas não preservou os fornos, as instalações que tinha. Foi tendo um acompanhamento da situação em relação às exigências. Portanto, isto para dizer que a segurança alimentar é um bem para o consumidor a ter um padrão elevado, mas isto não significa efetivamente que sejam postas em causa a questão dos produtos tradicionais, cujas receitas têm efetivamente que sobreviver, fazem parte da nossa história, da nossa gastronomia e, portanto, têm que ter um lugar assegurado. Esta é a minha opinião como diretor da avaliação e comunicação de risco na cadeia alimentar. Isto também, se quiserem analisar casos, ou que poderão ser casos de estudo, poderemos chegar à conclusão que, efetivamente, as questões relativas à segurança muitas vezes também se traduzem em discussões apaixonadas, quase de fé clubística, que não têm muito a ver nem com as tradições, nem com as regras atuais. Eu ficaria por aqui, estou à disposição para qualquer questão.
Eu agradeci a intervenção de São José, mas não sei se também queriam falar. É importante focar aqui um aspecto que considero decisivo, até para a riqueza da audição. É que estamos a falar de pequenos produtores. E, portanto, penso que isso é claramente um aspecto relacionado com os produtos estacionais, que sim, é importante haver uma abordagem nesse sentido.
Ora, muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite que nos foi formulado. É com todo o gosto que estamos aqui perante os senhores deputados para tentar responder ao máximo as questões que nos forem colocadas. Como foi dito inicialmente, o meu nome é Jorge Reis, sou o subinspector-geral responsável pela área técnico-laboratorial, que tem como principal missão na ASAI prestar assessoria técnica à fiscalização, bem como fazer andar o nosso laboratório de segurança alimentar. Em relação ao que o engenheiro Barreto Dias aqui afirmou, este introito inicial que espelha efetivamente o CASAI pensa sobre a segurança alimentar aplicada aos produtos tradicionais. Não tenho muito mais a acrescentar nesta fase, quero apenas dizer que, independentemente da flexibilidade que está prevista nos regulamentos comunitários para os pequenos produtores e para as produções tradicionais, ao nível de condições técnico-funcionais e até na aplicação dos requisitos do HACCP, há aqui uma coisa que nós nunca podemos perder de vista, que é a higiene com que esses produtos são confeccionados e o resultado do produto final sob o ponto de vista microbiológico, que, como sabemos, é igual para todos os produtos e que, obviamente, tem que ser, quando ingerimos os produtos tradicionais que tanto apreciamos, não nos pode fazer mal, tem que ser um produto inócuo para a saúde pública.
obrigado, muito boa tarde. Meu nome é Pedro Pizzioqui, sou diretor de serviços de planeamento e controlo das operações. Não tenho, digamos, nenhuma intervenção preparada neste momento inicial. Estarei, obviamente, à disposição para responder às questões que forem colocadas ao nível da direção de serviços. Portanto, aquilo que é feito é o planeamento de todas as operações que são feitas a nível nacional, passam por esta direção de serviços. Muito obrigado.
Eu penso que será importante, de facto, a fase de perguntas e questões. Eu há pouco não me auto-identifiquei, chamo-me Ceia da Silva, sou o coordenador deste grupo de trabalho. Sr. Deputado Jorge Seguro.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu queria começar por agradecer a presença da ASAI nesta reunião de trabalho, do grupo de trabalho dos pequenos produtores, produtos tradicionais. E fazer aqui um ponto, que eu acho que é um ponto de ordem necessário para que todos estejamos aqui com este dado em questão. Nós estamos aqui neste grupo de trabalho, graças à ação do Partido Socialista, depois de ter havido uma audição com o Sr. Inspetor-Geral da ASAI. E a nossa intenção de criação deste grupo de trabalho é porque sentimos, como disse há pouco o Sr. Coordenador, que havia dois interesses aqui em questão, e que são dois interesses absolutamente essenciais para nós. Por um lado, a higiene e a segurança alimentar, mas por outro lado, a questão dos pequenos produtores e dos produtos tradicionais. E a nossa tónica é claramente na dos pequenos produtores, porque entendemos que há uma ruralidade e há uma economia local no país que tem de ser preservada. E é por essa razão que agradeço, em nome do PS, a vossa presença que aqui está, de estarem aqui presentes. Fazendo também aqui uma nota. Nós estamos a falar de regulamentos que são aplicáveis em Portugal, que foram aprovados e que foram negociados pelo governo português da altura, em 2004. E, portanto, na altura foram tidos com certeza em conta todas estas questões que estamos a falar dos pequenos produtores e dos produtos tradicionais. Com certeza que terá sido dessa forma. E, portanto, o que é que nós gostávamos de ter aqui alguns esclarecimentos, sem prejuízo, e eu pedia depois alguma atenção na possibilidade de poder voltar a colocar mais alguma questão, mas o que é que eu achava que era essencial aqui perceber? De que forma é que os pequenos produtores estão a ter informação sobre a legislação que são obrigados a aplicar? E a nossa pergunta é se não há mais nada a fazer e, nomeadamente, não podemos envolver nesta questão as autarquias locais, que têm uma percepção muito próxima disto, em termos de informação. Nós sentimos que existe um quadro legal, um quadro legal que pode ter algumas derrogações, mas que neste grupo de trabalho já tivemos opiniões de que essas derrogações são necessárias ou que essas derrogações não são necessárias, mas queria ter aqui a vossa opinião sobre se não há aqui um trabalho importante a fazer em termos de dar mais informação aos pequenos produtores. Por outro lado, a pergunta que eu coloco é a seguinte: eu sou um pequeno produtor. Eu posso ser praticamente analfabeto, praticamente não sei lidar com os impressos, com a informação toda que é necessário fazer. Há alguém disponível, e é aqui que vai bater com a questão de podermos envolver os autarquias nisso, há alguém que me diga o que é que eu devo fazer para continuar a produzir os meus produtos regionais, os meus produtos tradicionais, para que eu possa fazer de uma forma clara e que eu tenha a informação do que é a lei. E isto parece-me essencial que isso seja feito e queria saber qual é que é a opinião da ASAI quanto a essa questão. Por outro lado, gostávamos de ter informação sobre o que é que está a ser feito na formação dos inspectores, qual é que é o tipo de formação que é dada aos inspectores e também se quantas ações pedagógicas e de esclarecimento habitualmente costumam fazer e quais é que são os maiores problemas que sentem que existem quanto a esta questão. Eu voltava agora falando num caso muito específico. Há imensos casos específicos que um pouco têm sido aproveitados nesta onda e nesta espuma das revistas da imprensa e de quem faz notícias e quem faz este trabalho de acordo só para fazer umas parangonas nos jornais. Essa não é a postura do PS neste grupo de trabalho. Isto fica absolutamente claro e eu que tenho a honra de ter sido o primeiro proponente deste grupo de trabalho. Não é para isso que nós estamos aqui. E é essa a questão clara do PS. Nós estamos aqui para fazer um trabalho sério de levantamento das questões sobre estes dois problemas. Mas há uma questão que me, confesso, que me tocou aqui, que eu queria ter aqui perceber e ter aqui uma informação. Recentemente um diário noticiou que tinha havido uma ação de inspeção numa IPS, no Seixal. Eu queria perceber quando é que isso foi, porquê, o que é que levou a ASAE a ter intervido. Queria perceber um pouco isto, porque eu sinto que por vezes há aqui alguns esclarecimentos que custam a chegar às pessoas, custam a chegar aos agentes, até aos agentes políticos, e portanto eu gostava de ter também a vossa opinião quanto a essa questão. E para já era só, Sr. Coordenador. Muito obrigado.
Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar também o Sr. Inspetor, o Sr. Presidente do Conselho Científico. E começar com um ponto prévio. Não vou desta vez corrigir o que disse o Partido Socialista, registar apenas o interesse do Partido Socialista nesta questão, porque duplicou a sua representação de deputados nesta audição. Estamos no final, já ouvimos uma série de entidades. Duplicou, que demonstra que o PS, pelo juiz, é bem-vindo e quer assumir a paternidade desta preocupação com os produtos tradicionais. Eu vou citar o Primeiro-Ministro, podem ficar com a bicicleta. Vamos ao que interessa.
Ou a taça,
ou que seja, a bicicleta e a taça podem andar mais depressa e tudo. O que importa, de facto, esclarecer. Eu disse ao Sr. Ministro da Agricultura hoje que acredito, continuo a acreditar firmemente, que vamos conseguir pôr algum bom senso, alguma ponderação nesta discussão, e que vai ser possível o país perceber que pode existir produtos tradicionais, feitos como sempre foram feitos, mantendo a sua característica, que podemos até, se quisermos, considerar propriedade intelectual, propriedade cultural, e manter a sua qualidade e segurança alimentar. Ou seja, uma coisa não é incompatível com a outra, ou não há nenhuma incompatibilidade. Porventura, há que agilizar a legislação, fazer a interpretação dela, ou eventualmente até melhorar. Estamos no final de um conjunto vasto de audições, e há um traço comum. Não é o CDS que o diz, não sou eu que o digo, é que há, de facto, uma ação que tem provocado aquilo que o Sr. Ministro da Agricultura dizia ontem, um clima de terror e um clima de medo. Não é, seguramente, pelos empresários, por quem investe, cria emprego, cria riqueza, tenta garantir ou travar a desertificação do interior, tenta manter as suas tradições e a marca que o próprio Governo considera fundamental, porque se formos olhar para o Plano de Turismo Nacional, a gastronomia é um eixo fundamental, mas não é a gastronomia do McDonald's, é a gastronomia tradicional portuguesa. E muita dessa, de facto, sente alguma ameaça. E há aqui um clima que eu queria, utilizando alguma ironia, tentar perceber. O Sr. Ministro diz que não há nenhum produto, disse hoje, repetiu N vezes, não há, e o Sr. Presidente da Comissão da Agricultura repetiu exatamente a mesma coisa, não há nenhum risco, nenhum problema com os produtos tradicionais. O Sr. Ministro dizia até, basta lavar as mãos, lavar a colher de pau, lavar o tacho, com água corrente, que garante, eu só estou a cingir-me aos pequenos produtores, que a única coisa que importa aqui tratar é o nome deste grupo de trabalho. A audição da ASAE seria feita noutro sítio, as questões da ASAE noutro sítio, e seria com o Inspetor-Geral, que fez o favor de não vir hoje. E, portanto, mas ouvindo o Sr. Presidente do Conselho Científico, a sensação é completamente contraditória com a do Ministro. Utilizou a Bíblia, que é uma questão de fé, eu aí não digo nada, o mundo complexo, a globalização, o risco, eu já estava a imaginar alguma alheira armadilhada ou alguém com, por mim também ironia, ou alguém com pastéis de tentugas na cintura, com um atentado de Al-Qaeda, sei lá, também não é tanto assim. E, portanto, não vejo nenhuma ameaça, nenhum destes produtos tradicionais, vejo coisas bastante agradáveis. E, portanto, o que eu gostava de saber, de facto, o que é que está a acontecer para que o Sr. Ministro tenha uma postura, para que o Gabinete de Planeamento de Políticas do Ministério da Agricultura, que diz que somos nós que fazemos a interpretação da lei, somos nós que sabemos como é que estas coisas se aplicam, deu-nos um documento que diz aquilo que o Sr. Presidente do Conselho Científico disse, começa desde o Livro Branco e vai até os dias de hoje, e diz claramente que há derrogações específicas a fazer, que há legislação a adaptar, que incluindo produtos de origem denominada, de origem protegida, ou até outros. E, portanto, mas diz que nada disto seria até necessário se não houvesse algumas instituições, não disse a ASAE, que exorbitam a interpretação da lei e vão para além do que é razoável. Portanto, na opinião do Ministério da Agricultura, se houvesse bom senso, se houvesse o necessário reconhecimento da especificidade dos produtos, tudo era resolvido. Eu concordo, porque se eu for a lei orgânica, e for ver o que é que compete ao Conselho Científico, diz que propor e a proceder, entre outras atividades, à avaliação do risco, como já disse, mas também propor medidas relativas e administrativas adequadas. Mas também diz mais. Também não diz que a ASAI pode, eventualmente, promover e colaborar na divulgação e legislação sobre exercícios diferentes e sobre a fiscalização de empresas, associações, etc. A minha primeira pergunta é, houve, da parte da ASAI, algum contacto com o Ministério da Agricultura? Porque eu tenho que perceber e que aceitar que a ASAI não sabe, ou nenhum dos seus inspectores sabe, o que é o capão de Friamundo, de Friamundo, que é um galo específico castrado, que faz um arroz delicioso, mas que é castrado para ter essas características. Ou até o cabrito à moda de Monção, como eu disse de manhã, não vou dizer como é que é conhecido, porque a prática parlamentar não me permite. Se houve ou não, ou na chanfana, que segundo a ASAI não se pode fazer em Barro Preto, e segundo alguns textos, pode-se fazer em Barro Preto, desde que seja lavado, ou os ovos moles Aveiro, por causa do cobre, mas também se pode, porque sempre foi assim, há centenas e centenas de anos. Portanto, onde é que está aqui, se houve essa interligação entre o Ministério da Agricultura e a ASAI, se há essa conversa, se há esse reconhecimento destas realidades, de compreender que estas realidades, ouvimos há bocado a Ancose, que fala de uma outra realidade do queijo da Serra, que é uma marca, como eu costumo dizer, o queijo da Serra feito em Marrakech não é queijo da Serra, tem que ser queijo da Serra feito na Serra da Estrela, da forma como sempre fizeram. Dos problemas que é nas feiras do queijo, que são feitas no inverno, logo em temperaturas baixas, precisamente para proteger a qualidade do queijo, e que tem problemas porque é preciso que a gente não sabe ler, registar as temperaturas dos frigoríficos sempre que é aberto, de acordo com a HACCP. É ou não é possível encontrar vários manuais de boas práticas, de acordo com associações de produtores, com produções específicas, para que, por via dessas boas práticas, garantir a higiene e a segurança alimentar, mas garantir, naquilo que é também o essencial, o modo de fazer e a cultura dos produtos tradicionais. Obviamente, o produto tradicional não tem que ser feito numa cabana, completamente. Não estou a falar disso, estou a falar de atualizar. Terminarei sobre isso. E gostava também de perguntar, para terminar um conjunto rápido de questões, que é o que é que, porque é bom que se perceba, eu não vou dar casos práticos, nem vou falar nos nomes da IPSS, que pedem para não fazer, mas a IPSS é grave. Aquilo que tínhamos nota é que antes a Direção-Geral da Segurança Alimentar, antes de ser a ASAI, ela própria distribuía às IPSS alimentos que não representavam riscos para a saúde pública. A notícia que temos é que a ASAI destrói e não faz essa distribuição. Gostava de saber se assim é, para sabermos se a ação da ASAI está concentrada com o momento económico do país. Depois perguntar também porque é que, de facto, exige a aplicação do HACCP a produções que são caseiras, como, por exemplo, casa de banho, duas casas de banho, quando estamos a tratar de produções onde é um casal. Quando se fala de outros exemplos, como numa IPSS, a obrigatoriedade de galheteiros, quando não serve ao público, existe uma IPSS que foi investigada pela ASAI, onde foi obrigatória a existência de galheteiros. Lá fora, poderei dizer, na zona do país, não vos direi, como devem calcular o nome da IPSS. O que é que leva a ASAI a exigir a existência de galheteiros quando os próprios idosos que frequentam esse IPSS, muitos deles vão servir à cozinha? E voltando, e para terminar, porque espero ter uma segunda volta, voltando a uma coisa que se aproxima. Para quem conhece o país, para quem percebe Portugal e conhece Portugal, vai existir do norte a sul do país um conjunto infindável de festas populares. O reencontro da imigração da nossa comunidade com os seus familiares. As tradições, estou aqui perante presidentes das regiões de turismo que saberão, se quiserem descrever, estaremos aqui muito tempo a descrever todas as atividades. O que é que a ASAI vai fazer nessas festas quermesses, festas locais? Não vai haver bifanas, não vai haver frango assado, porque estamos a falar não de produções industriais, mas estamos a falar de atividades porque a ASAI fez, e aí posso dizer o nome e o local, em Viseu, na Feira das Sopas, uma ação. Que mais não é do que uma festa qualquer popular em honra de um santo qualquer, onde se, obviamente, se assam umas febras, se assam uns frangos, como sempre fez. O país vai ter que encontrar um novo formato de festas populares, porventura com cabanas de hambúrgueres ou de outro modo de fast food, eventualmente mais higiênico, mas muito menos concentrado para as nossas tradições, ou vai haver da parte da ASAI, aquilo que o seu próprio Ministro da Agricultura diz, e aquilo que às vezes parece das interpretações do Partido Socialista, que é uma ação pedagógica, em primeiro lugar, e depois um reconhecimento da especificidade deste tipo de festas e desse tipo de produção de alimentos e, no fundo, desse tipo de convivência cultural que o país tem. Eu guardava o resto das perguntas para uma segunda volta.
Sr. Deputado Carlos Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito rápido. Gostaria de, porque a questão já foi suscitada hoje pelo Sr. Ministro da Agricultura e uma vez foi suscitada aqui, sobre as inspeções da ASAI nas instituições particulares de segurança social ou de solidariedade social. O caso do Seixal, na cooperativa Pelo Sonho é que Vamos, embora os senhores dirigentes da cooperativa não tenham sido duros para com os inspectores da ASAI, mas sim sobre as questões da segurança social em Setúbal, eles referiram-me que foram retirados alimentos que estavam no congelador. Estamos a falar de uma IPS que tem um conjunto pequeno de crianças em risco. Foram retirados no congelador peixe que não tinha passado num túnel de frio. Portanto, teria sido peixe que foi comprado num prazo e tinha sido congelado, coisa que acho que todos nós fazemos em nossas casas. Portanto, quando há excesso de peixe que adquirimos, ele coloca-se no congelador e espera uma melhor oportunidade para ser digerido. Creio que foi essa a grande questão que está em torno do Seixal, na cooperativa Pelo Sonho é que Vamos. Eu gostava de saber se não há aqui uma falta de sensatez neste caso. Em relação às questões que nos levam ao caso que está em discussão, penso que a questão central tem a ver com as economias locais. Isto é que é a questão central. Eu quero dizer que nós todos estamos sensibilizados e sabemos o que são as crises sanitárias do ponto de vista alimentar. Basta referir, por exemplo, as questões do óleo de colza em Espanha ou outras grandes crises. Portanto, não é disso que estamos aqui a falar. Estamos a falar de economias locais, que é preciso, obviamente, valorizar, porque é preciso que haja uma coesão territorial. E é importante que essas economias locais existam. Eu podia aqui falar imensos exemplos, mas, por exemplo, posso falar de um que domino relativamente bem. Quem detectou clorofenicol na geleia real importada da China ou do Vietnã foi a DECO, não foi a ASAI. A ASAI apenas confirmou essa análise da DECO. Agora, aquilo que se exige a um pequeno produtor de mel, não é? E a produção de mel é só extrair aquilo que está no favo, não é transformar. Não há aqui nenhum processo de transformação que coloca, do ponto de vista económico, é inviável a qualquer pessoa produzir mel. Penso que aqui tem que haver são especificidades para as economias locais. Uma coisa é importar mel da Argentina ou da China, nas milhares de toneladas, e distribuí-lo para a Europa toda, como alguns empresários portugueses fazem. Outra coisa é um apicultor que utiliza aquilo praticamente como passatempo e coloca o seu excesso no mercado local. As regras sanitárias são extremamente violentas, porque colocam em causa a sua exploração económica. Ainda que não seja relevante do ponto de vista económico. Esta atividade é relevante, sobretudo, sobre o meio externo, ou seja, uma atividade que é muito importante pela polinização que dá aos outros agricultores. Agora, o que me parece importante e relevante é saber se há algum diálogo. Os senhores produtores anteriores disseram que não há combate à fraude do queijo da Serra da Estrela, porque é uma DOP, não é? Se os senhores fazem combate à fraude das DOPs, não é? Dos produtos que estão classificados, fazem esse combate. Estamos a falar de combate a produtos que estão defendidos pelo seu nome, mas que só houve uma reunião com esta Associação de Produtores do Queijo da Serra da Estrela e que deu em nada, disseram eles ainda há 10 minutos atrás. Portanto, julgo que grande parte destas questões, e é disso que estamos a falar, se resolvia com bom senso, com diálogo e com cooperação. Julgo que é preciso dar confiança aos senhores produtores e transmitir informação. E aquilo que nós temos recolhido aqui é que há medo e pânico. E o que surge depois do medo e do pânico são cartas, como hoje foi mostrada pelo Sr. Ministro da Agricultura, onde há um conjunto, se oferecem um conjunto vasto de não sei o que é que posso dizer deste, um conjunto fácil, muito vasto de informação. No fundo é uma pré-inspeção da ASAI, é gente que não são pessoas da ASAI, suponho eu, que há empresas privadas que vão lá primeiro, detectam os pontos críticos e depois há uma correção. Ora, mas isto pode resultar para grandes empresas, não é? Ora, para pequenos produtores isto não tem realmente sentido nenhum. Portanto, a questão central que eu voltava a questionar é se há pedagogia na parte dos senhores inspectores e se há uma cooperação, quer com as autarquias locais, quer com as associações de produtores de produtos tradicionais.
Sr. Deputado Cristina Lopes.
Eu estava a começar por saudar os representantes da ASAI aqui, os responsáveis da ASAI, e começaria por um comentário que não é propriamente dirigido aqui para os nossos convidados, mas decorre daquilo do debate já hoje travado nesta Assembleia da República, em particular com o Sr. Ministro da Agricultura e de alguma coisa já que ouvimos aqui hoje nestas audições. É que, de facto, o que é que me parece ao fim do dia, quando estamos a chegar já ao fim desta longa jornada na Assembleia da República? É que a ASAI não existe. A ASAI é um pesadelo, um mau sonho que aterroriza aí um conjunto de pequenos produtores, pequenos comerciantes, pequenas economias locais, e é um pesadelo que foi inventado pela oposição. Não existe. Para quê? E para que é que a oposição, segundo o Sr. Ministro da Agricultura, inventou este pesadelo? Para que apareçam umas empresas que tratam da segurança alimentar e prestem serviços alimentares, prestem serviços de segurança alimentar a toda essa gente, até hoje, fora dessa economia, dessa cadeia económica, portanto, de contratação de serviços de segurança alimentar. O Sr. Ministro até teve o cuidado de nos trazer uma carta que foi dirigida aí a alguns produtores. É verdade que ele trouxe uma carta, eu penso que foi distribuída aos grupos parlamentares todos. Infelizmente, os acontecimentos ao longo destes meses, e em particular o conhecimento do estabelecimento de metas, de determinado tipo de metas, são uma dura realidade, e eu julgo que o Governo precisa de refletir sobre esta realidade. O Governo, e em particular o Ministério que tutela a ASAI, que é o Ministério da Economia. Eu gostaria, e agora regressando de facto aqui à nossa audição, de começar por uma nota, uma questão que foi colocada. As crises alimentares na Europa, existiram crises alimentares com grande gravidade, algumas delas ainda não estão minimamente debeladas, mantém-se potencialmente até algumas delas em atividade, mas nós devemos dizer que vacas loucas, nitroforanos, gripes aviárias e até aquela contaminação de óleos alimentares com óleos minerais que aconteceram em alguns países da União Europeia, concretamente aqui nos nossos vizinhos espanhóis, não estão ligados à pequena produção destes países. Estão ligados aos processos da industrialização da atividade agrícola e da agroindústria intensiva que acaba por produzir estes efeitos são conhecidos. Portanto, são esses, eu diria, os grandes riscos que a comercialização, já hoje aqui foi referida, de comercialização internacional de grandes massas de produtos agroalimentares, com tudo o que exigem do ponto de vista da conservação, acabam por determinar o conjunto dos problemas, os grandes problemas efetivos de segurança alimentar que a Europa e o nosso país em particular têm tido. É evidente que alguns desses efeitos acabam, inevitavelmente, por contaminar a pequena produção. Estão-me a lembrar do uso de produtos de crescimento rápido, de produtos concretamente na pecuária, acabam por contaminar, inclusive, as populações agrícolas familiares. Portanto, é um processo que se vai desenvolvendo. A corrida à competitividade acaba por produzir, inevitavelmente, alguns desses efeitos. Mas eu gostava de lhes colocar duas ou três questões. Uma é respeitante a uma questão certamente muito importante para este grupo de trabalho, que é a regulamentação existente. Qual é a avaliação que fazem da regulamentação existente? É insuficiente? É desadequada? É desconforme
não ajustada à estrutura produtiva dos portugueses. É uma primeira questão que surge das notícias que vamos tendo da intervenção da ASEI. Uma outra, de outro tipo, é o comportamento dos agentes da ASEI. E aqui julgo que tenha havido, em muitos casos, nós já nos pronunciámos quando da vinda de casos do Inspetor-Geral da ASEI sobre algumas destas questões, na nossa opinião, muitas vezes falta de bom senso e sentido da proporção na intervenção. E, portanto, a minha pergunta é se tem havido alguma reavaliação no interior da ASEI, alguma reconsideração, inclusive do ponto de vista da formação e da flexibilidade do agente perante uma determinada regulamentação. Regulamentação essa que até já abre hipóteses da existência dessa flexibilidade. Estou-me a lembrar do Regulamento 852. Se tem havido uma discussão, um aprofundamento do debate no interior da própria ASEI que esteja a corrigir este tipo de comportamentos. E para terminar em duas questões muito concretas. Nós acabámos de ouvir aqui a ANCOSE em torno dos problemas do Queijo da Serra, já que hoje foi referido, e o problema da segurança alimentar do produto final, do queijo, do requeijão ou do cabrito, passa naturalmente pelos processos de produção do queijo, a partir do leite, da qualidade do leite. Mas há uma outra fase, e há aqui um outro interveniente para o lado do produtor e do produtor de queijo e do comercializador de queijo. É a intervenção do Estado relativamente às políticas de sanidade animal. O que eu vos perguntava, é uma evidência que a Direção-Geral de Veterinária não tem os meios humanos e materiais para responder a problemas deste tipo, concretamente ao problema da brucelose no nosso país, e o que eu pergunto é se a ASEI tem feito esta consideração e esta intervenção relativamente ao processo da intervenção do Estado, da intervenção do próprio Estado, é uma intervenção do próprio Estado, qual é a consideração e intervenção que a ASEI tem tido em essa intervenção, por exemplo, relativamente à sanidade animal, à verificação das condições em que a sanidade animal se está a processar, garantindo depois produtos, do ponto de vista alimentar, seguros, para a produção do queijo e essas questões todas. Uma outra, ligada inclusive com esta, é se está a ser acompanhada a importação, por exemplo, de leite de ovelha de Espanha, que desvirtua o queijo da Serra, que é um problema várias vezes levantado, se há alguma notícia sobre essa questão. E ainda uma questão que pode parecer, e nós na abordagem neste grupo de trabalho, em várias audições, por vezes parece que estamos a tratar de questões que provocam inevitavelmente, por vezes, a sensação de abordagens ridículas, mas eu não posso deixar de vos colocar aqui assim esta questão. Nós tivemos aqui a Presidente da Federação das Confrarias Gastronómicas deste país. Pareceu-nos uma senhora com muito bom senso, informada, e uma das questões que referiu foi que relativamente aos célebres pastéis de Tentúgal, a ASEI tinha tido uma intervenção proibindo o uso daquilo que é tradicional na feitura dos pastéis de Tentúgal para espalhar bem a gordura, segundo a Presidente da Federação, que eram penas de galinha, e a ASEI interveio porque considerou que isso não era ajustado e, portanto, tinha que ser substituído as penas de galinha por pincéis. Isto pode parecer, de facto, ridículo, mas é uma expressão, talvez, maximalista de alguns destes problemas que nós estamos a abordar neste grupo de trabalho. Eu gostaria de saber se há alguma ideia disto, e foi-nos falada também do problema da chanfana e da panela e das panelas de barro preto em torno dessas questões, e muitas outras que têm vindo a público, já hoje aqui outras que foram referidas. Qual, de facto, a forma como a ASEI, os agentes da ASEI, estão a abordar este tipo de questões?
Bom, penso que temos aqui um conjunto de questões muito diversas e oportunas. Portanto, eu passaria a palavra para poderem responder às questões colocadas.
relacione, e irei responder às perguntas, às questões que estão diretamente relacionadas com o meu pelouro, é evidente que há aqui questões que eu não estou habilitado a responder, mas os meus colegas responderão. Eu provavelmente não fui bem interpretado, eu quis dar a ideia de que efetivamente há problemas de segurança alimentar e isso originou determinado tipo de regulamentação e frisei que eu sou defensor dos produtos tradicionais, portanto, eu não tentei, digamos, à base da justificação da globalização, justificar os problemas com os produtos tradicionais. E se o Sr. Deputado pôs essas questões, me permite, há questões que eu discordo, como que os produtos tradicionais podem não ter qualquer ou pouca influência, digamos, na... Há questões, e eu posso representar exemplos que a ASAI já resolveu, que não é bem assim. Um caso específico, toda a gente, provavelmente ainda hoje, prefere o queijo fresco sem ser fervido, com leite fervido. E, no entanto, é absolutamente seguro que a brucelose pode matar, independentemente de outras sequelas que pode deixar no consumidor. Mas não é o caso só da brucelose. Saiu uma portaria, que eu tenho aqui, a proibir e, portanto, não se deu cabo do queijo fresco. Teve é que se adaptar à receita do queijo fresco a uma questão de segurança, que nos está muito longe das questões tradicionais da globalização da Europa. Mas há outros problemas. Problemas como, por exemplo, salsicharia tradicional. E este foi um problema, por exemplo, um caso objetivo, um exemplo, com o diálogo com os produtores. Nós resolvemos a questão. Produtos de salsicharia tradicional de uma fábrica que teve problemas com listeria, com contagens de listeria muito elevadas, eu permito-me, não quero entrar em pormenores de ordem muito técnica, mas a listeria mata, sobretudo grupos-alvo. Portanto, provoca o aborto nas mulheres grávidas e grupos de risco, como crianças e imunodeprimidos, normalmente pessoas idosas, a listeria mata. E a listeria, eu posso mostrar aos seus deputados, e podem os nossos colegas mostrar, os nossos boletins de análise. E se o produto, em termos de produto, não queremos matar o produto tradicional. E o exemplo concreto que nós resolvemos com o diálogo foi precisamente com o produto de salsicharia, uma fábrica que até tinha muito boas condições. Segundo os meus colegas, que eu não conheço a fábrica, estava sistematicamente com produtos tradicionais de salsicharia portuguesa, de porco preto, a ter problemas com listeria. E as leis, a ASAI também interpreta as leis, há critérios estabelecidos para, tem que interpretar para aplicar as leis, há critérios estabelecidos para determinados produtos e há outros que são omissos. No caso desses produtos tradicionais, bastou um diálogo dos nossos colegas dos serviços técnicos com os produtores dessa fábrica para, na rotulagem, mencionarem num lugar visível para a informação do consumidor, portanto, essa é uma das regras básicas dos géneros alimentícios, é que a informação seja dada ao consumidor através do rótulo dos alimentos. E que fosse informado aos consumidores que aqueles produtos que, de uma maneira geral, nós sabemos que são tratados pelo calor, grande, porque estamos a falar de tipo de produtos, de farinheiras e coisas desse tipo. Mas que fosse bem visível de que aqueles produtos tinham que sofrer uma ação relativamente prolongada de uma fonte calórica. Portanto, isto para evitar que, mal passado, um exemplo, por exemplo, um coquetel poderá ter ovos mexidos com farinheira, se com uma determinada, pode ser tudo muito tradicional, mas se os produtos tiverem determinado tipo de problemas com contaminação microbiológica, podem matar. Portanto, a questão não é só, podem matar é no menor grau, porque têm menor expansão, portanto, há uma área desses produtos, e há a ter também atenção em relação a esses produtos, outra coisa. É quando se pretende a massificação, entre aspas, não é uma massificação, não se vai vender na Nova Zelândia ou mesmo na Europa, mas em Portugal. E acho muito bem que todos os portugueses tenham acesso aos produtos tradicionais que são confeccionados no Norte, em todo o país. Mas quando se pretende efetivamente, passar de um estágio em que os produtos eram consumidos, preparados e consumidos numa pequena área de influência para uma cobertura gradual, há que ter mais cuidados. Foi a questão que eu referi, há que preservar, efetivamente, a receita do produto tradicional. E não é necessário fazer uma banca de aço inoxidável para esse produto ser produzido. É necessário é que o produtor tenha em mente que tem que ter condições de higiene redobradas, tem que ter essa formação ou essa completada com informação, não ponho minimamente em dúvida, para poder que os seus produtos que ele produz de acordo com a receita tradicional possam chegar mais longe. Portanto, isto é uma das questões que, embora não possam ser equiparados, e eu não os equiparei de maneira nenhuma aos produtos tradicionais, aos incidentes que acontecem com os produtos industrializados, eu permito destacar que com os produtos tradicionais também podem surgir problemas graves, mortais. Portanto, estamos a falar, eventualmente, no extremo, ou sublinho, de casos que podem ser de extrema gravidade. Em relação a questões de segurança, o que eu posso dizer é que, pela minha parte e pela parte do serviço que eu sou responsável, é evidente que dialogamos com os colegas de outros serviços públicos, dialogamos com instituições universitárias, com professores universitários, pedimos orientação, ninguém é dono da verdade científica e técnica, portanto, com os colegas da agricultura, eu próprio venho do Ministério da Agricultura, acabei na ASAI e, portanto, conheço os meus colegas, e isto para dizer que é fácil o diálogo com os colegas da agricultura. Portanto, há diálogo, as leis que existem são leis que eu considero que são suficientes. Muitas das questões que se levantam, os medos, eu sinceramente, pessoalmente, a minha função é de natureza científica, mas vivo na ASAI muitas horas por dia e não tenho essa ideia dos meus colegas que são responsáveis pela inspeção. A pedagogia é feita, é tentada de muitas maneiras, desde o site da ASAI, o site da autoridade tem muita matéria, desde as normas que são aplicáveis aos produtos, desde as fichas de inspeção, até matérias de segurança alimentar de elevado teor científico. Trabalhos que foram feitos por exemplo, pela Faculdade de Farmácia, por inquéritos à gestão de alimentos, pela Universidade do Porto, pelo ISEG, por uma série de trabalhos. Toda a informação, parte dela traduzida, que vem da Autoridade Europeia de Segurança dos Alimentos, que nós somos o ponto de contacto. Portanto, aquilo que eu poderei dizer em relação à pedagogia é esta, mas não termina aqui. Os meus colegas provavelmente têm aspectos mais práticos da pedagogia que têm que ser feitos. Os meus colegas vão esclarecer a questão, essa questão tão falada do Seixal, porque a ASAI não está isolada no mundo. A ASAI tem queixas diárias, os meus colegas poderão dizer que sabem isso melhor do que eu, de centenas ou milhares de denúncias. E tem também, provavelmente, quem se queixa a outras autoridades também se queixa a nós, aos concorrentes. E o Ministério Público, por exemplo, em determinadas instituições, meus colegas esclarecerão, além de outros problemas que encontrou também o problema alimentar e denunciou o ASAI. Mas os meus colegas poderão explicar melhor essas questões.
Ora bem, vou tentar aqui responder algumas das questões que foram levantadas e que o meu colega engenheiro Barretias ainda não conseguiu, não teve a oportunidade de esclarecer. Em relação à vertente preventiva que tantas vezes é questionada relativamente à atividade da ASAI, quero referir que, pessoalmente, não tenho conhecimento de nenhum organismo do Estado que tenha feito, nos últimos dois anos, dois anos e picos, que é a idade da ASAI tantas ações do foro preventivo com associações empresariais, com autarquias locais e com operadores económicos em geral. Essa vertente preventiva é consubstanciada em seminários, em reuniões in loco, na ASAI, na sede e nas direções regionais, e muitas vezes ouvimos dizer que os operadores económicos já contactaram diversos organismos, não conseguiram resposta, e finalmente alguém os recebeu e esse alguém é a ASAI. Nesses seminários é feita uma apresentação da legislação relativa à segurança alimentar. Normalmente nós somos convidados para ir confrontar um determinado tema que é pré-estabelecido. Enfim, no modo geral faz-se uma apresentação genérica da atividade da ASAI e depois dá-se o especial enfoque no tema que é pretendido. Como referiu o meu colega Barreto Dias, temos o nosso site que está densamente povoado de informação, acessível a toda a gente, e nas próprias ações inspectivas tem havido algum cuidado por parte dos agentes no terreno dos inspectores. Não digo todos, mas penso que uma grande parte deles, a grande maioria, pelo menos é esse o nosso desejo, que expliquem efetivamente o que está bem e o que está mal ao operador económico quando estão a levantar o respectivo alvo. Porventura há organismos no Estado, designadamente junto do Ministério da Agricultura, que serão mais vocacionados para fazer esta vertente preventiva. Não digo que não, nós ainda assim fizemos gala em que esses seminários, a nossa presença seja uma constante, e se calhar já fizemos mais de 200, não tenho aqui o número exato, mas certamente centenas de intervenções ao nível de seminários. No que respeita à formação de inspectores, queria ainda acrescentar que temos um serviço de informação ao público, telefónico primeiro, e que faz depois o respectivo encaminhamento das questões que nos são levantadas, tanto por fax, como por mail, como telefonicamente, para os nossos serviços técnicos, para os nossos serviços jurídicos, para os nossos serviços científicos, para os nossos serviços operacionais. Milhares de solicitações que nos chegam mensalmente, que nós tentamos fazer face, não é fácil responder a tanta coisa em simultâneo. Os recursos humanos não são ilimitados, mas também fazemos questão de responder à maioria das questões que nos são levantadas. Por outro lado, foi aqui referida também qual era a formação que estava a ser dada aos inspectores. Temos, penso, um plano de formação ambicioso para os nossos inspectores no que refere ao campo da segurança alimentar. Muitas horas de formação têm sido ministradas por formadores internos, gabinete técnico, altamente especializados, que, com frequências em cursos em Portugal e cursos promovidos pela Comissão Europeia no exterior. Muitas horas de formação são ministradas aos nossos inspectores e por outro lado também formadores externos de fora para trazer outras visões desta problemática, e não será por falta de formação que os nossos inspectores estarão mal instruídos. Estou aqui a tentar responder às questões levantadas ali pelo Sr. Deputado Jorge Seguro. Não sei se poderemos já avançar para a quarta questão, que é relativa à IPSS do Seixal. Aqui o meu colega Pedro Pichot.
Bom, em relação a esta questão que foi colocada do Seixal, posso dizer o seguinte. Esta ação foi desencadeada à solicitação do Ministério Público. Ocorreu em novembro do ano passado. Portanto, foi o próprio Ministério Público que nos oficiou, no fundo, que nos pediu que fosse feita uma inspeção a este estabelecimento. Na altura, aquilo que se detectou foi que havia graves deficiências em termos higiênicos naquele estabelecimento. Daí que tenha sido feita a suspensão ali no local em concreto. Portanto, não foi uma ação de iniciativa da ASAI, foi uma ação que foi disputada pelo Ministério Público. Relativamente à destruição dos produtos em vez de distribuição, nós possuímos, e os inspectores, foi distribuído por todas as direções regionais, todas as direções regionais têm, uma relação de quais as organizações ou as instituições de solidariedade social que estão disponíveis para receber produtos, quer sejam de natureza alimentar, quer sejam de natureza não alimentar, como, por exemplo, ao nível de produtos contrafeitos. Temos tido uma colaboração, por exemplo, com o Banco Alimentar, aqui na zona da Grande Lisboa, em que efetivamente dispõe de meios que possibilitam o transporte dos produtos e depois para as suas instalações e depois são entregues. Mas, em relação a esta distribuição, em vez de distribuição, eu queria só aqui referir o seguinte. É que, para haver distribuição do produto, terá que haver concordância do agente económico. Isto é, não é a ASAI que determina que aquele produto vai ser entregue a uma instituição de solidariedade social. A lei o que determina é que é o operador que diz qual o destino que quer dar ao produto, uma vez que ele não pode entrar no circuito comercial. E se o agente económico disser que aquele produto é para destruir, é isso que vai ser feito. Portanto, as indicações que são dadas às brigadas é que terá que haver sempre um aproveitamento do produto, quando isso é possível, quer da natureza do próprio produto, se o permita, quer seja à vontade do agente económico. Quando isto não é possível, obviamente que aí é que o mesmo não é doado ou entregue, neste caso. Relativamente à obrigação de haver galheteiros nas IPSS, eu desconheço este caso, mas se me diz que foi uma, digamos, exigência da ASAI em relação a isto, terei, obviamente, que ver o que é que se passou concretamente nesta situação. Não é esta a orientação que é dada. Esta legislação específica dos galheteiros não tem aplicação, neste caso concreto, das IPSS. Eventualmente poderá ter sido alguma das empresas que vendem o tal HACCP que tenham dado essa indicação. Não tenho conhecimento que tenha sido alguém da ASAI, mas, Sr. Deputado, depois, se me puder dar essa informação mais concreta, obviamente que irei ver o que é que se passa relativamente a isso. Em relação ao combate às fraudes com os produtos com denominação de origem, nós temos feito algumas operações direcionadas para esta problemática. Temos detectado algumas situações, obviamente que estamos atentos e há aqui uma proteção, obviamente, a este tipo de produtos. Portanto, legalmente, eles encontram-se protegidos e têm sido feitas algumas operações. Recorremos, obviamente, depois ao laboratório ou aos laboratórios que nos podem dar aqui um suporte técnico para a confirmação se efetivamente o produto é ou não é um produto com denominação de origem, mas aqui têm sido feitas aqui algumas operações nesse sentido. Relativamente à parte da congelação do peixe em casa, há um conjunto de normas que estão estabelecidas, que tipo de condições é que deverão ser verificadas na congelação de produtos. Eu refiro aqui que muitas das vezes o que acontece é que não há qualquer indicação de quando é que aquele produto foi congelado, em que condições é que foi congelado e se estamos a tratar com pessoas, digamos, com grupos de risco, obviamente que poderá haver aqui um risco acrescido em relação a determinados produtos que não se sabe a sua origem e como é que foram feita a sua congelação. Para já, penso que é só isto.
Faça favor, Sr.
Governador, se me permite, eu estive aqui a tentar ver as questões a que provavelmente não respondemos e tentaria, talvez, em alguns casos, tentar explicar aquilo que é do meu conhecimento. A questão relativa às empresas de segurança alimentar, é óbvio que a ASAI não tem qualquer parte nisso. A ASAI chegam queixas acerca dessas situações. E é mais uma situação, muitas vezes, que configura uma atitude que está muito próxima da fraude. Portanto, a ASAI não tem nada a ver com a atuação das empresas de segurança alimentar. Antes, pelo contrário, tem muitas queixas, muitas denúncias desse tipo de empresas, que muitas delas são formadas por pessoas inexperientes que pretendem lançar-se nesse tipo de atividade. Em relação à questão de eu provavelmente não percebi muito bem a questão da DECO, que a DECO que tinha o cloranfenicol. Ora, eu posso dizer ao Sr. Deputado que eu posso dizer ao Sr. Deputado que a ASAI descobre todas as semanas, eu diria dezenas ou centenas de coisas que não faz propaganda. Os laboratórios estão a funcionar e é claro que o cloranfenicol é óbvio que, se o Sr. Deputado conhece essa situação, é muito utilizado nesses países do e são produtos que, à partida, quando chegam a Portugal, à União Europeia, a um ponto de entrada, estão sob vigilância apertada de todas as autoridades, porque são os nitroforantes, a mesma coisa no Brasil, do Vietnã, porque era uma prática autorizada até há relativamente pouco tempo atrás, 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos atrás, e que, portanto, estão sempre sob suspeita. Na questão dos controlos não há uma atitude cega, quer dizer, não, há que... são tantos os géneros alimentícios, são tantas as variedades, as matérias-primas, que há que fazer uma análise de risco das situações. E portanto, essas estão sob escrutínio. Queria só acrescentar àquilo que o meu colega referiu em relação aos galheteiros. Os galheteiros, mesmo na restauração normal, não têm nada a ver com segurança alimentar. A ASAI não inventou, não é invenção da ASAI, é uma portaria que obriga a isso. Portanto, não, a ASAI não tem qualquer culpa disso. A ASAI apenas tem que constatar se os galheteiros estão lá ou não. Portanto, não é, isso foi anterior à ASAI, isso é uma história antiga, provavelmente vai ser debatida no fórum. Fora, há ainda, foram colocadas questões relativamente à intervenção do Estado em relação à sanidade alimentar, à sanidade animal. Nem eu, nem os meus colegas podemos responder, a nossa atividade é diferente. Importação de leite de ovelha de Espanha. Importação de leite de ovelha de Espanha, a ASAI tenta controlar ou fiscalizar o melhor possível todas as situações, e os produtores que efetivamente sabem que isto acontece não o digam à boca pequena, façam a denúncia à ASAI, apresentem elementos e a ASAI atuará. Portanto, esta é uma questão. A outra, em relação ao espalhar a gordura, por muita consideração que me mereça a Sra. Presidente do Congresso ou das conferências gastronómicas, pois para pastéis de Tintugal, eu desde que as penas sejam bem lavadas, não tenho qualquer problema com isso. Se elas forem arrancadas diretamente da galinha, isso aí eu já tenho problemas de coca-bichinhos de segurança alimentar. Muito obrigado.
Faça favor, sou subinspector-geral, faça favor.
Com a galinha morta?
Estou. O que faz? Com certeza.
Sr. Governador, eu acho que há de fazer efetivamente uma certa distinção. Eu sou português típico e já com alguma idade, e vivi por algumas partes do mundo que não só Portugal. Mas ainda sou do tempo, como se costuma dizer, quando era miúdo, numa acepção popular que não deve funcionar para os produtos tradicionais. O que não mata engorda. Portanto, a questão da higiene é uma questão que não é um fundamentalismo, é uma noção básica. Nós, como aprendemos a ler e a escrever na escola, devemos ter também educação básica de higiene. E confundir que os produtos tradicionais são bons porque provavelmente até foram amassados com a mão que veio do curral ou que veio daquilo, quer dizer, há questões que não é ser fundamentalista, mas é uma questão de elementar higiene. E essas questões elementares de higiene, eu posso dizer aos senhores deputados, por muito que eu preze as economias locais e que são meus concidadãos e eu sou português, As economias locais têm que ser amparadas, mas as pessoas também, eventualmente, têm que ter as noções básicas de higiene, porque sem isso não há economia, porque não se deve matar a galinha dos ovos de ouro. Muito obrigado.
O Dr. ia dizer, não é?
Queria acrescentar aqui, se me fosse permitido, queria acrescentar ainda aqui mais algumas coisas que apontei e penso que são importantes para esclarecer aqui algumas situações. Foi aqui perguntado se a ASAI fazia regulamentação, se fazia interpretação da lei. Como se sabe, com a criação da ASAI, um dos setores que foi extirpado, digamos assim, foi exatamente o setor da regulamentação. A ASAI, nesta fase, nada tem a ver com a produção de regulamentação, ainda que, quando é pedido algum parecer sobre determinado diplomas, o faça, às vezes é atendido, outras vezes não é atendido, mas a nossa atividade ao nível da produção de regulamentação é escassa. Falou-se também em conversas e articulação com o Ministério da Agricultura. Essa articulação existe, tem sido, a consistência dessa articulação tem sido incrementada nos últimos tempos. Como todos devem saber aqui nesta sala, Portugal está a preparar um plano plurianual integrado de controle oficial entre todas as autoridades com competências para o exercício desse mesmo controle oficial. É uma obrigatoriedade perante a comunidade europeia e, obviamente, essa coordenação, esse plano plurianual integrado, só pode ser feito, só pode ser realizado com discussões abertas e francas, coisa que tem acontecido, não digo com uma periodicidade semanal, mas quase. Foi aqui também referido esse caso da DECO. O meu colega Barretia já deu aqui uma chega em relação a esse assunto. A DECO faz um parceiro privilegiado à ASAI, posso até dizer. Faz muitas análises, tanto na área alimentar como na área não alimentar. Chega aos seus resultados, como é óbvio. Vai descobrindo algumas coisas que a ASAI não descobre, nem consegue descobrir. Porque, apesar de ter um plano de controle e vigilância sobre géneros alimentícios que é levado a cabo no seu laboratório de segurança alimentar, onde anualmente são efetuadas mais de 11 mil determinações aos diversos géneros alimentícios existentes na cadeia alimentar, não podemos chegar a todo lado. A DECO, como eu disse, como parceiro privilegiado que é, executa as suas análises, quando detecta problemas, informa-nos e nós, obviamente, vamos dar uma especial atenção ao setor em que foi detectada essa mesma desconformidade. Em relação aqui às festas populares que foram faladas, temos tido muitas reuniões mesmo, com a organização dessas mesmas festas populares, reuniões presenciais na nossa sede, entre essas organizações e o nosso gabinete técnico-pericial, onde são dadas as noções básicas de higiene que essa organização deve seguir na preparação das festas. Não é nada do outro mundo. As pessoas saem de lá, penso eu, que cabalmente ou perfeitamente esclarecidas em relação ao que têm a fazer e penso que se seguirem esses requisitos mínimos, nada irá acontecer numa eventual a ação da ASAI nessas mesmas festas populares. Em relação à legislação de pequenos produtores, foi aqui perguntado se a ASAI acha que a legislação é suficiente. Em nosso ver, a legislação que existe é suficiente. Temos o Regulamento 852, que é aqui o grande chapéu de chuva em relação aos requisitos de higiene que essa mesma produção deve obedecer. Temos uma circular do Gabinete de Planeamento e Políticas de 2008 que faz um enquadramento para os pequenos produtores e as pequenas quantidades. Penso que os pequenos produtores seguirem o que está estipulado nessa circular estão perfeitamente legalizados perante a sua atividade. Existe um edital do Sr. Diretor-Geral de Veterinária datado de janeiro de 2008, em que é feito um enquadramento para as matanças, tanto por particulares de suínos, aves e lagomorfos, os coelhos, tanto para matanças particulares, em que a pessoa pode matar e consumir juntamente com o seu agregado familiar, desde que não haja a venda, desde que não haja a venda dessas mesmas carnes, e por outro lado, as matanças em festas e eventos com duração delimitada no tempo, onde igualmente existem regras para que essas mesmas matanças do suíno sejam efetuadas e não havendo problema nenhum, não havendo problema nenhum com essa matança e com o consumo dessas carnes, desde que sejam seguidas as regras que estão lá estipuladas nesse mesmo edital do Sr. Diretor-Geral de Veterinária. Perante este cenário legislativo, quer-nos parecer que não haverá muito mais a fazer e que se os consumidores, os operadores económicos seguirem estas regras, estarão perfeitamente a agir, a atuar em conformidade com a lei vigente. A cooperação com as autarquias, já referi inúmeras reuniões, não sabemos o que, muito mais o que poderá ser feito. Podem contactar com as autarquias que nos solicitaram reuniões ou presenças em seminários. Penso que a taxa de aceitação do ano passado rondava aos 90% em relação aos convites que nos foram formulados. Penso que não haverá muito mais a fazer, se houver, estamos aqui disponíveis para ouvir as vossas sugestões e é de bom grado que as levaremos a cabo. Em relação ao comportamento dos agentes da ASAI e eventuais faltas de bom senso, como se sabe, cada caso é um caso, cada agente é um agente, temos cerca de 300 inspectores, não se pode garantir uma homogeneidade da atuação de norte a sul do país desses inspectores, até que nesta autoridade, tal como noutras, nas forças policiais, existe sempre aqui alguma discricionariedade que é impossível de controlar. Mas, no entanto, temos feito algumas coisas para tentar debelar essa falta de harmonização de procedimentos. Posso referir algumas. A formação que já foi aqui falada. Um manual de procedimentos de fiscalização que já está efetuado, muito rigoroso, em que estão perfeitamente delimitadas as ações que os inspectores têm que protagonizar no terreno. Isso poderá levar ou criará as condições necessárias a que haja auditorias internas para se detectarem e clarificar eventuais desvios ou o que está preconizado nesse manual de procedimentos, e reuniões técnicas alargadas, primeiro nos técnicos mais credenciados para o efeito, para levar a cabo essas reuniões, que depois, havendo a respectiva difusão em todas as direções regionais. Penso que com esse conjunto de medidas, para o futuro, teremos com certeza uma atuação harmonizada e consentânea com o que está disposto na legislação vigente. Políticas de sanidade animal, obviamente não seremos nós a entidade mais acertada para falar neste problema. Obviamente o Estado leva a cabo os seus planos de erradicação de doenças infectocontagiosas desde há cerca de uma dezena de anos. A prevalência destas doenças tem vindo a diminuir e penso que é por aí que esse controle é efetuado. Da nossa parte, procedemos a colheitas e amostras do leite que serve como matéria-prima para a confecção de géneros alimentícios, e será esse o nosso papel. De momento, é tudo.
Bom, Sr. Deputado Helder Amaral, antes de passar a palavra, peço que, caso queiram intervir outra vez, sejam 2 minutos. Mas a grande questão que eu ia colocar também é que o objetivo desta audição é sermos totalmente esclarecidos. Portanto, é essa a perspectiva com que estou a dirigir a reunião.
O objetivo inatingível.
Portanto, sou subinspector-geral, teve o tempo necessário para que não houvesse aqui nenhum ponto que não ficasse esclarecido.
Sr. Procurador, vou tentar ajudar dando um aspecto muito concreto, muito preciso, que merece uma resposta também muito concreta e muito precisa. Só, mas fazer antes uma consideração. Eu sou
também um dos fundadores de uma conferência de saberes e sabores. Saberes e sabores, precisamente para cada sabor tem um saber. A tal que organiza as sopas, a festa das sopas em Viseu, Casai resolveu achar que era um atentado à segurança alimentar. Não consegue, quando eu falei nas festas populares, era para ver se saía hoje daqui uma boa notícia para o país. E não consegue reunir com as organizações. Reúne talvez comigo, se quiser falar da Conferaria de Saberes e Sabores, para a próxima Feira das Sopas, porventura com as festas de Santo António de Lisboa, mas com a Senhora dos Aflitos, com a Nossa Senhora dos Remédios, que terá um cartel do Tony Carreira, Toy, entre outros, e que seguramente será um festim para os inspectores da ASAI cumprir qualquer objetivo que exista ou não exista, porque seguramente haverá regras mínimas e elementares que não vão ser cumpridas. O que eu queria que a ASAI olhasse para este tipo de festas, que são o reencontro da comunidade que está lá fora com as populações, de uma forma diferente. Estou a pedir algum critério de bom senso, embora, se calhar, mereça até uma ação pedagógica, alertando para alguns dos perigos. O aspecto concreto que eu queria pôr é este. O Ministério da Agricultura diz que há dificuldades, embora reconheça, como eu disse, que não há, se houver bom senso, nenhum problema. Identifica aqui um pormenor, que é a eventual necessidade de adaptação das regras para acautelar métodos de produção de alimentos tradicionais em empresas sujeitas a condições livres geográficas. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de turismo em espaço rural ou de turismo de habitação. Permitam que eu faça aqui uso da minha 22 anos de experiência no turismo para saber. Qualquer turista estrangeiro que nos visita, se procura um turismo deste tipo, não está à espera de comer um ravioli. Está à espera, porventura, de comer um arroz de cabidela. E se esse turismo de espaço rural, ao turismo de habitação, fundamental no PENT, no Plano Estratégico para o Turismo Nacional, pilar fundamental, se estiver situado no distrito de Vila Real, e se quiser servir ao seu cliente turista um arroz de cabidela, segundo a ASAI, e segundo o diretor da ASAI, na audição feita nesta mesma Assembleia, que disse, e o seu inspetor repetiu ainda agora, a produção se for para consumo familiar, sim, o abate de animais, mas se for para produção para vender, não. O seu inspetor, na altura, até foi mais longe, nem o feijão, nem as couves, como se não estivesse propriamente dentro do conceito de turismo e espaço rural, o facto de se poder vender nesse estabelecimento a produção da quinta. Não há outro... Não é por outra razão que se chama turismo e espaço rural. É exatamente para isso. E, portanto, estamos a falar de algo específico, geograficamente localizado, e não é para vender para fora, é para vender naquele espaço. Esse proprietário deste estabelecimento, se quiser fazer um arroz de cabidela, tem que vir, tem que dizer ao turista, olha, lamento, eu agora vou pegar na galinha ou no galo, ou no coelho, vamos fazer arroz de cabidela disso tudo. Vou a Viseu, que é o matador mais próximo, mata a galinha, para ter o sangue registado, e leva. Ou então tem que ir ao modelo continente, comprar, ou ao talho, comprar o sangue, sendo que ele acha que a galinha dele é mais específica. E a minha pergunta concreta, como é que a ASAI, ou qual é a legislação que leva a ASAI a proibir este tipo de indústria, qual é o artigo na lei, ou qual é a regra no HACCP que o proíbe? O Ministro da Agricultura diz que não existe nenhuma proibição, é perfeitamente possível, está clarinho como água na legislação, e como eu não consigo perceber quem tem razão, vamos, qual é a sugestão que a ASAI nos faz, ao grupo de trabalho, por exemplo, porque se nos derem ajuda, como é que nós podemos excepcionar este exemplo, como é que nós podemos extrapolar daí, o que é que de facto este grupo de trabalho pode fazer para proteger este caso concreto, que se vê hoje a braços de não conseguir executar aquilo que foi proposto, que é servir um turismo específico, e que, segundo as regras da ASAI, e acontece, não é possível, segundo o Ministério da Agricultura, é possível, nós gostávamos de, por exemplo, lá está, fazer uma derrogação e dizer, nestes casos, é possível, de acordo com o artigo B, ou alterando o artigo Y, ou alterando o artigo X, PTO. Portanto, era esse caso concreto que gostava que pudesse esclarecer, e só dizer ao Sr. Presidente, para terminar, do laboratório ou do Conselho Científico, temos imensos casos de autos por não existência de uma banca de inox quando há bancos de granito ou de outra espécie. Imensos casos. Portanto, quando diz que não é grave, a prática e os dados que nos chegam dizem exatamente o contrário.
Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Então, muito rapidamente.
E, de facto, os tais 2 minutos.
Muito rapidamente. É apenas um comentário aqui relativamente a uma questão que foi colocada. Eu não tenho nenhuma dúvida. Primeiro, naturalmente, estamos todos de acordo com as questões da higiene e segurança alimentar. Acho que isso é evidente.
não tenho nenhuma dúvida sobre os riscos de alguma produção tradicional, sobretudo se massificada, mas mesmo de alguma não massificada. Mas a questão que penso que precisa de ser clarificada é que, de facto, os grandes problemas de segurança alimentar na Europa surgiram de outro, não da produção da agricultura familiar. Não foi daí que surgiram, de facto. Surgiram a partir de um desenvolvimento dessa agricultura que levou, por exemplo, à introdução na cadeia alimentar animal de alimentos, de rações, a partir, digamos assim, dos próprios animais com a introdução desse alimento. Mas eu gostaria de referir aqui o caso que referiu da brucelose e dos queijos, porque acho que é um caso típico da abordagem deste problema. Primeiro, não tenho dúvidas nenhuma, a brucelose continua a matar e continua a matar em Portugal. O problema é que vocês intervêm relativamente ao leite, e quando vão intervir relativamente ao leite ou relativamente ao queijo com problema, e naturalmente se ele está afetado, vão proibi-lo. O problema é que essa intervenção desconhece, vai castigar o produtor ou o comerciante relativamente a isso, mas desconhece a responsabilidade efetiva da Direção-Geral de Veterinária no processo que levou à produção desse leite, por ausência de medidas de sanidade animal respectivas, inclusive no nosso país neste momento. Como ainda há bocado tivemos a ocasião de verificar. Ora, é essa parte, do meu ponto de vista, e não se pode olhar só para o fim desta produção, desta cadeia alimentar, tem que se olhar para o conjunto da cadeia, inclusive para este problema central. E é uma evidência que a Direção-Geral de Veterinária não está a atuar e não está, pelos vistos, a articular com vocês, pelo menos, em algumas destas questões, de uma forma suficiente. Para lá de uma outra questão, do meu ponto de vista, muito mais de fundo, em torno destas questões, aqui chamada, mas como é sabido, este problema dos queijos crus, dos queijos feitos a partir de leites crus, é um problema muito mais fundo do que isto, e está na base, inclusive, de um grande diferente comercial entre a Europa e particularmente a França e os Estados Unidos, que se servem desta matéria para discriminar produtos europeus, sem razão, porque o problema é garantir a qualidade do leite e essa é um problema da sanidade animal no nosso país.
Sr. Deputado Jorge Seguro.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu queria realçar o trabalho pedagógico que a ASAI tem feito e que foi expressa aqui precisamente numa das intervenções, porque a minha convicção pessoal, e aqui falo também em nome pessoal, nestas audições é que é um trabalho de informação e de relação com o cidadão que é absolutamente essencial ter. E a ASAI tem o feito, eventualmente com erro, mas quer dizer, não, só quem não faz é que não erra. E portanto eu queria realçar esse trabalho e dar aqui o meu incentivo também em nome do PS para que esse trabalho de informação e de pedagogia continue a ser feito, porque é absolutamente essencial para que tenhamos os dois grandes interesses, os dois grandes valores que falámos no início desta reunião, que tem a ver com a questão da higiene e segurança alimentar, por um lado, e por outro lado, com os pequenos produtores e os produtos tradicionais. Eu queria realçar que os regulamentos de 2004 entraram em vigor quando havia ainda muito trabalho a fazer, não há dúvida nenhuma sobre isso, não há dúvida que eles foram aprovados e a negociação feita pelo governo português na altura necessitava com certeza de mais trabalho de casa da nossa parte. Acho que estamos a tempo de o fazer, este grupo de trabalho, estar aqui a fazê-lo é muito importante e estar presente tanto a comunicação social é também um sinal de que há um interesse e uma apetência pelos parte dos portugueses em relação a estas questões, e foi por isso mesmo que, voltava a referir, nós iniciámos este grupo de trabalho. Parece-nos evidente que é necessária uma sistematização de boas práticas que certifique os produtos e que permita incluir aqueles que já existem e seja adotado pelas autoridades. É um princípio que nos parece essencial. E para terminar, eu queria só fazer-lhes uma questão que é o seguinte: qual é que é a vossa perspectiva da existência de um documento em qualquer que seja o suporte, mas que procure chegar junto das pessoas, junto dos pequenos produtores, sobre o que é que eu devo fazer. O que é que eu devo fazer se for um pequeno produtor para estar de acordo com a lei? O que é que eu devo fazer para que não possa ser multado por não estar a cumprir regras que ninguém antes me disse? É verdade, como disse há pouco o Dr. Manuel Barreto Dias. Há aqui uma questão que tem a ver com a questão da higiene e, de facto, houve aqui uma evolução muito grande também na sociedade portuguesa nestes últimos anos, mas com certeza que ainda há um trabalho muito grande a fazer. E para terminar, mais uma vez em nome do Grupo Parlamentar do PS, agradecer a vossa presença e as vossas explicações. Muito obrigado.
Bom, eu passava então para as respostas que ainda não dá. Sem que antes, peço desculpa, gostasse também, como membro do Grupo de Trabalho, de colocar duas questões. A primeira tem a ver com o facto de Portugal ser um país com uma fronteira terrestre, enfim, considerável, portanto, ou seja, atravessamos todo o interior do país, atravessa e cruza-se com a Espanha, e portanto eu gostava de fazer a pergunta se há ou não, ou se tem havido, ou se vai haver, ou se é perspectivado pela ASAE, qualquer tipo de contacto com as autoridades espanholas nesta matéria e nesta área, até por uma questão de concertação em zonas transfronteiriças. A segunda questão, e por conhecimento pessoal, e eu penso que isto também era importante aqui fazer, é uma afirmação, pergunta, questão, tem muito a ver com aquilo que na minha opinião, a ASAE tem feito nesta área, e permite-me dizer, e gostava de vos questionar se isto é verdade ou não, é que sempre solicitados pela Aresp, ou seja, por agentes do setor, mesmo por associações de turismo rural, por outras associações, se a ASAE tem ou não correspondido, e tem dado os esclarecimentos e tem estado presente nesses seminários, nesses colóquios, promovidos, nomeadamente, por associações e estruturas ligadas ao setor do turismo e especificamente da restauração.
Muito obrigado. Vou aqui, então, tentar responder a estas últimas questões que foram formuladas, algumas delas, pelo menos, e ao Sr. Deputado Hélder Amaral. Falam-me aqui no arroz, no famoso, famigerado arroz de cabidela. Desde logo digo que nós estamos em desvantagem, porque vocês têm documentos e têm afirmações que nós desconhecemos. Portanto, sou aqui por referir as afirmações do Sr. Ministro da Agricultura, que, obviamente, o que está a ser transmitido, mas que nós precisávamos de as ter devidamente contextualizadas, tal como esse documento que está aí. Muito obrigado. Devia merecer uma atenção mais cuidada, e daí eu dizer que estamos com alguma desvantagem. Em relação ao arroz de cabidela, penso que o Sr. Inspetor-Geral, quando esteve aqui em janeiro, já expressou a nossa opinião, a opinião da ASAE, que vigora nesta fase. Obviamente, nós não temos nenhum... opinião foi substanciada numa base legal. Foi substanciada numa base legal. O que eu quero dizer é que as posições que nós assumimos não são imutáveis, não são dogmáticas, como de referir, tendo por base a flexibilidade que o Regulamento 852 nos permite em relação a certos requisitos de higiene e condições técnico-funcionais a determinadas produções, nomeadamente às produções tradicionais e às produções de regiões ultraperiféricas, poderemos, bem como a circular do Gabinete de Planeamento e Políticas, podemos, aqueles três diplomas que eu referi, fazer aqui alguma nova leitura deste problema, deste e outros de cariz gastronómico que foram aqui referenciados, mas de momento, enfim, não posso adiantar muito mais e terá que ficar essa eventual contradição entre o que foi aqui dito pelo Inspetor-Geral em janeiro e o que terá sido dito pelo Ministro da Agricultura. Como digo, temos tido opiniões divergentes com organismos do Ministério da Agricultura e outras matérias. Essas opiniões têm sido limadas, polidas, discutidas e chegamos quase sempre, mais depressa ou mais devagar, a consensos. Esta, obviamente, será uma delas. Em relação à essência do folheto informativo que foi aqui referida pelo deputado Jorge Seguro, penso que, obviamente, é uma boa ideia, é uma boa prática existir um folheto que congregue de forma resumida, com uma linguagem acessível a toda a gente, os princípios básicos que norteiam a atividade dos produtores, dos operadores económicos, muito desse trabalho também passa pelas associações empresariais que são vocacionadas para lidarem diretamente com os operadores. Da nossa parte, se for necessário o apoio para a formulação deste diploma, deste guia informativo, cá estaremos para dar esse mesmo apoio. Em relação aqui a uma questão que foi levantada pelo Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, a correspondência às solicitações que nos foram efetuadas, temos feito os possíveis e os impossíveis para fazer face a todas estas solicitações. Como eu referi, penso que no ano passado conseguimos ir a cerca de 90% das solicitações. Penso que é um número bastante representativo e que configura a presença em centenas de seminários.
Sr. Presidente Manuel Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Governador. Sr. Deputado, só queria fazer dois pequenos comentários. Um deles é em relação à questão se a legislação é suficiente, se os Srs. Deputados terão ou não iniciativas neste domínio. O único comentário que eu e os meus colegas da ASAI poderemos fazer é que os Srs. Deputados estão num local privilegiado, dos contactos que têm, das populações, das associações, das audições que fizeram, e se entendem que devem fazer legislação, é claro que a ASAI a acolhe de braços abertos. Portanto, isso é absolutamente evidente para nós. Em relação a uma outra questão que foi colocada, a questão dos contactos transfronteiriços e não só. Hoje, portanto, eu participo em reuniões com os colegas da Agência Espanhola, que sei os nomes todos deles, do Presidente, Diretor Executivo, do meu colega, que é o responsável pela parte científica também, particularmente, raramente se passa uma semana em que não entra em contacto ao primeiro ou telefonicamente. Portanto, é este o mundo que vivemos na Europa. Portanto, qualquer problema que nasça em Itália, um azeite, perdoe-se esta referência, que os italianos são especialistas em algumas coisas também, mussarelas, nos azeites, nessas coisas, quando esses problemas surgem, nós entramos imediatamente em contacto com os nossos colegas dos serviços com quem temos reuniões periodicamente, no meu caso específico, no domínio da avaliação de risco, com a EFSA, com a Autoridade Europeia, ligamos diretamente para o cientista, para o perito, para o responsável direto da cooperação científica, do painel dos peritos biológicos, dos contaminantes. Quando temos alguma dúvida, já houve casos, e nós respondemos, eu não sei se os deputados têm conhecimento disso, provavelmente vão ter sido outros colegas dos senhores, um problema que foi levantado em relação a um produto probiótico que foi colocado pelos senhores deputados, um grupo de deputados do nosso Parlamento, e que foi colocado à ASAI. A ASAI, o Conselho Científico, pronunciou-se, e para não ter dúvidas e para que a resposta fosse absolutamente fundamentada, pusemos a questão diretamente à EFSA, que nos respondeu no prazo útil necessário para nós respondermos ao Parlamento. Sobre um produto, não vale a pena estar a fazer referência ao produto, um produto que está aí no mercado, e nós prestámos toda a informação com a colaboração do nosso Conselho Científico e com a colaboração direta da EFSA. Falei eu diretamente com o secretário do Conselho Científico, do Comitê Científico da EFSA, mandei por mail e obtivemos a resposta entre instituições, quase em tempo recorde, que demorou aí provavelmente 2 semanas. Portanto, isto só para terminar em relação às questões. Não sei se haverá mais alguma questão que eventualmente não teremos respondido, mas se houver, por favor, faça um favor de o dizer. Muito obrigado.
Bom, eu queria, em nome do Grupo de Trabalho, agradecer imenso a vossa colaboração para aquilo que é o trabalho que pretendemos desenvolver, não só pela forma como estiveram, perfeitamente disponíveis para responder às questões que fossem levantadas, bem como pelo espírito que a ASAI teve também de trazer aqui os seus dirigentes operacionais, e portanto também queria que isso ficasse registado. Portanto, mais uma vez, muito obrigado a qualquer um dos três pelas explicações. Penso que hoje ficámos um bocadinho mais esclarecidos em relação a algumas matérias que eu penso que é importante que haja este feedback também para o país, e da importância de termos aqui também muitos jornalistas hoje. Muito obrigado.